Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto, e começa agora o Jornal Câmara Notícia, e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que facilita a implantação de usinas solares por cooperativas de pequenos produtores rurais. Presidente da Câmara diz que vai priorizar projetos de combate à fome após lançamento da agenda legislativa da Política ao Prato. Agentes públicos de diversos órgãos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas. E ainda, governo e bets acreditam que proibir apostas em lances individuais pode fortalecer o mercado ilegal. Uma ótima manhã de quinta-feira você conosco aqui na Rádio Câmara em todo o Brasil através da nossa rede legislativa de rádio. Eu sou Gilbert Carvalho e vou ficar com você durante esta edição. A Câmara aprova projeto que facilita a implantação de usinas solares por cooperativas de pequenos produtores rurais. O repórter Antônio Vital acompanhou esta votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza linhas de crédito e garantias do governo para o financiamento de pequenas usinas de geração de energia solar por cooperativas rurais. Além disso, a proposta cria dois novos programas voltados para a segurança alimentar e recuperação de áreas degradadas. O Programa Nacional de Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais, batizado de PROSAF, e o Programa Nacional de Florestas Produtivas. O projeto original foi apresentado pelo deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, mas o texto foi alterado pelo relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que acrescentou os dois programas voltados para a segurança alimentar e recuperação de áreas degradadas. Um deles, o PROSAF, além da recuperação de áreas degradadas, tem como objetivos o apoio a projetos geridos por redes de coletas de sementes, beneficiamento e comercialização de produtos de florestas produtivas, entre outros. Isso com recursos do orçamento, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, além de fundos como o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e com garantias do FGO e do BNDES. Os programas foram criticados por deputados da oposição, como Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
O texto, ele foi alterado, o substitutivo veio com a criação de outros programas, Programa Nacional de Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais de Base Agroecológica e o Programa Nacional de Florestas Produtivas. Nos chama aqui a atenção que esses programas, inclusive, vão beneficiar movimentos sociais, movimentos como MST, por isso não temos como votar favoravelmente a esse projeto.
A proposta inclui as cooperativas solares entre as entidades que podem obter financiamentos com garantia do FGO, o Fundo de Garantia de Operações. O FGO complementa as garantias exigidas pelos bancos, ou seja, assume parte dos riscos, o que permite empréstimos com juros mais baixos. O texto também autoriza as cooperativas formadas por beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, a receber recursos do crédito rural para financiar usinas solares destinadas exclusivamente ao abastecimento dos associados. O relator Nilton Tato disse que a proposta corrige uma injustiça histórica ao facilitar o financiamento de usinas de geração de energia solar por cooperativas formadas por pequenos produtores rurais. O autor da proposta, Pedro Czai, também rebateu as críticas da oposição.
Primeiro ponto, utilizar o crédito exclusivamente para os agricultores familiares, para a área rural, para gerar sua energia, para agregar valor, para gerar renda e essa renda ficar no campo. O sol abençoado por Deus, por que não fomentar para o agricultor ter sua cooperativa de energia solar? Por que os pobres do campo não ter suas cooperativas de energia solar utilizando esses créditos?
O projeto que autoriza linhas de crédito e garantias do governo para o financiamento de pequenas usinas de geração de energia solar por cooperativas rurais e cria dois novos programas voltados para segurança alimentar e recuperação de áreas degradadas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara disse que vai priorizar projetos de combate à fome na pauta. Hugo Mota participou do lançamento da agenda legislativa da Política ao Prato. A repórter Noelle Nobre traz as informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou que vai priorizar os 7 projetos de lei que constam de uma agenda legislativa de combate à fome entregue aos parlamentares. A agenda da Política ao Prato foi elaborada pelo movimento suprapartidário Pacto contra a Fome. Dos 7 projetos, 5 estão na Câmara, como enfatizou Hugo Mota.
Nesses 5 projetos, que estão aqui na Câmara, nós temos condição de dar uma agilidade a essa agenda legislativa e, quem sabe, podermos aí, no mais curto espaço de tempo, entregar a contribuição e a colaboração dos deputados e deputadas federais do Brasil nessa agenda que é inadiável para nós que queremos ver um Brasil mais justo, um Brasil que, de uma vez por todas, possa não mais estar debatendo sobre a presença ou não do nosso país nos mapas de insegurança alimentar, nos mapas da fome.
Entre os projetos na Câmara estão o que trata de crédito rural sustentável para a agricultura familiar, o que fortalece a segurança alimentar em municípios com alto risco alimentar e o que prioriza grupos vulneráveis e a recuperação da agricultura familiar no planejamento e na gestão de riscos climáticos. Também estão na Câmara a proposta que garante compra e distribuição de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos para Municípios em Situação de Emergência e o projeto que reduz desperdício e amplia doações de alimentos, beneficiando populações vulneráveis. Recentemente, o Brasil foi classificado novamente fora da zona da fome pela Organização das Nações Unidas. Menos de 2,5% da população vive em insegurança alimentar grave. Apesar disso, cerca de 7 milhões de pessoas ainda passam fome no país. No total, 28 milhões e meio de pessoas vivem em insegurança alimentar grave ou moderada. Geise Diniz, do Pacto contra a Fome, disse que o Brasil tem um compromisso moral e ético de erradicar a fome. A meta do pacto é que até 2030 nenhuma pessoa passe fome no Brasil e até 2040 toda a população possa se alimentar de forma adequada.
A cada dia, crianças chegam às escolas sem condições de aprender porque não se alimentaram. Trabalhadores perdem produtividade porque não têm energia. E famílias perdem saúde, esperança e futuro. E o Brasil perde a oportunidade de se desenvolver.
Da parte do governo, Lilian Rahal, secretária nacional de Segurança Alimentar, disse que sair do mapa da fome é só o começo e reforçou o objetivo de erradicar a fome definitivamente no Brasil. Isso se dará com a implementação de políticas públicas aperfeiçoadas e com a parceria da sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
E agentes públicos de diversos órgãos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão com os parlamentares.
Praticamente todos os agentes públicos que participaram de audiência da Comissão Mista de Orçamento sobre as mudanças climáticas disseram que faltam recursos para lidar com o problema. Marcelo Medeiros, diretor interino da Agência Nacional de Águas, diz que há o risco de desligamento de parte das estações que monitoram os recursos hídricos do país.
A nossa projeção, se isso continua, até o final do ano que vem a gente vai desligar mais ou menos 40% daquela rede de monitoramento, que é a maior da América Latina, e ainda assim, se vocês lembrarem do mapa, tem um monte de buraco em branco que a gente não cobre. Na maior parte do Brasil, quem cobre as bacias é só a ANA. Os estados também não têm recurso. São poucos estados que operam sua própria rede de monitoramento.
Segundo Marcelo, as mudanças climáticas devem fazer com que todos os estados enfrentem cenários de menos água por volta de 2040. Ele explicou que o aumento da temperatura faz com que a água evapore mais fortemente e gere chuvas de alta intensidade. Há então perda de água, porque o solo não consegue absorver tudo. Everton Marques, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, disse que o orçamento é baixo e falho. Ele deu o exemplo do programa de carros-pipa, que teve metade dos recursos necessários previsto na lei orçamentária deste ano. A consequência é a necessidade de aprovação de créditos suplementares.
Porque a gente precisa, de fato, discutir que desastre não tem que ser discutido após o desastre, mas sim antes do desastre. A gente não deve esperar acontecer o desastre para aportar recursos, porque isso sai muito, muito mais caro.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que propôs a audiência, diz que os colegas precisam dar ao problema das mudanças climáticas a atenção que ele merece.
Às vezes as vontades e as intenções são muito ligadas aos seus anseios políticos e eleitorais, mas é importante que os colegas compreendam que enquanto não tivermos orçamento definido para as políticas políticas de combate às emergências climáticas, a população será afetada, essa população que vota, que elege.
Ana Paula Cavalcante, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, disse que o governo está estruturando o Plano Clima para cumprir com as metas de redução de emissões de gás carbônico que apresentou ao mundo no ano passado. O plano tem metas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. Ana Paula disse que no dia 10 de setembro serão lançadas 3 câmaras que vão ouvir sociedade, cientistas e estados e municípios sobre essa política climática. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E deputados prevêem nova era para a comunicação pública a partir da TV 3.0. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o lançamento das regras para a nova tecnologia.
Vários deputados acompanharam no Palácio do Planalto a assinatura do decreto presidencial que regulamenta a TV 3.0, a segunda geração da televisão aberta e gratuita no Brasil, com mais qualidade de imagem, som, interatividade e acessibilidade. O texto prevê a implantação da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que vai integrar conteúdos das emissoras dos três poderes. O secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, ressaltou a relevância da medida para a relação mais direta do cidadão com os agentes públicos.
A nova era da TV no Brasil vem com a assinatura desse decreto. Nós vamos ter uma integração muito maior entre a TV aberta e a internet, onde vamos trazer a possibilidade de cada usuário personalizar o seu aplicativo na sua TV, trazendo uma melhor qualidade de som, de imagem, e a gente vai ter um alcance muito maior, já que vamos ter o aplicativo da TV Câmara, também das outras TVs públicas, como a TV Senado, a TV Justiça. A transparência é um dos pilares da democracia e o cidadão vai poder acompanhar de perto, fiscalizando o trabalho da Câmara dos Deputados.
O presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, tem opinião semelhante.
A TV Câmara, que está aí com 2.5 em HDR e que nós precisamos chegar com 3.0, que é uma revolução da televisão brasileira, levando com transparência, uma linguagem simples, uma comunicação onde as pessoas possam, de fato, compreender o que acontece na Câmara Federal.
O governo federal avalia que a TV 3.0 servirá de estímulo a um setor que hoje movimenta 50 bilhões de reais no PIB e gera 650 mil empregos. A nova tecnologia recebeu investimentos de 7 milhões e meio de reais e será implantada gradativamente a fim de permitir as devidas adaptações da indústria, das empresas de conteúdo e do público em geral, como informou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Até junho do próximo ano, estaremos com essa prestação de serviço à disposição do povo brasileiro e será pioneiro na América Latina e no BRICS essa tecnologia.
Mas ninguém precisa trocar o aparelho de TV de uma hora para outra. Haverá um período de convivência das duas tecnologias, TV digital e TV 3.0, por 10 a 15 anos prorrogáveis. A implantação será escalonada a partir das grandes capitais. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão classificou o decreto da TV 3.0 de momento histórico nos 75 anos da TV aberta e gratuita no Brasil. Porém, o presidente da Aberte, Flávio Lara, alertou para a necessidade de superação de desafios relacionados a investimentos em infraestrutura e sistema de transmissão, atualização de plataformas e capacitação técnica.
Para viabilizar essa transformação, a Aberte defende políticas públicas que incentive a modernização da radiodifusão com financiamentos específicos e programas que facilitem o acesso da população, especialmente de menor renda, a receptores da TV 3.0 compatíveis.
O presidente da Comissão de Comunicação da Câmara, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, prometeu rapidez na análise de muitos desses temas.
Eu já estou imaginando aí o tanto de projetos que vai começar a desaguar lá na nossa comissão e com certeza a gente vai dar vazão o mais rápido possível de todos esses projetos.
Todas as etapas técnicas da TV 3.0 foram concluídas no ano passado, resultando em 9 normas com cerca de 900 páginas de especificações já encaminhadas à ABNT. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara aprovou o projeto que prorroga prazo para que ocupantes de áreas na faixa de fronteira cumpram exigências para regularização. Repórter Marcelo Lascher nos conta por que a medida foi necessária.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga o prazo para o cumprimento de exigências legais para que terras localizadas na faixa de fronteira sejam regularizadas. Essa faixa corresponde a 150 quilômetros ao longo do limite entre o Brasil e os países vizinhos. O projeto, já aprovado pelo Senado, aumenta em 5 anos o prazo para que os ocupantes dessas áreas consigam a certificação do georreferenciamento e atualizem a inscrição no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Essas exigências são previstas em uma lei aprovada em 2015, que trata do reconhecimento oficial de registros imobiliários decorrentes de venda e concessões de terras públicas nas fronteiras do país. Essa lei deu prazo de 10 anos para que os proprietários apresentassem os documentos fundamentais para que os registros imobiliários existentes hoje sejam ratificados pelo governo. Esse prazo termina em outubro, o que fez com que o projeto fosse aprovado em regime de urgência pelo plenário da Câmara. Com a aprovação, os proprietários terão até 2030 para obter os documentos necessários. O projeto foi criticado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que apontou o risco de reconhecimento oficial de ocupação de áreas ambientalmente sensíveis ou reivindicadas por indígenas na faixa de fronteira.
E é área estratégica, tanto do ponto de vista da soberania nacional quanto da proteção socioambiental. A manutenção de cadastros imprecisos ou incompletos nessa região fragiliza o controle fundiário, abre margem para graves problemas, como a sobreposição de registros, a grilagem de terras públicas, a validação de títulos irregulares incidentes sobre territórios indígenas e quilombolas.
O relator da proposta, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, justificou a prorrogação do prazo como fundamental para dar segurança jurídica a produtores rurais, que assim poderão ter acesso às políticas públicas do setor. Para Rodolfo Nogueira, as pessoas que ocuparam e exploraram de maneira produtiva essas áreas merecem reconhecimento do Estado.
Esses verdadeiros heróis da pátria, que, incentivados pelo Estado, em muitos contribuíram para a consolidação de nossas fronteiras, devem ser reconhecidos e valorizados. Trata-se de um tema extremamente meritório, pois objetiva o estabelecimento de um ambiente de segurança jurídica, de reconhecimento aos agricultores e de acesso às políticas públicas para produtores rurais.
O projeto que prorroga até 2030 o prazo para o cumprimento de exigências legais para que terras localizadas na faixa de fronteira sejam regularizadas seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Câmara aprova projeto que perdoa dívidas tributárias das entidades beneficentes, como a Paz e Pestalozzi. O repórter Antônio Vital também acompanhou esta votação.
Deputados e deputadas aprovaram projeto que perdoa dívidas tributárias das APAES, como são conhecidas as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais e das Associações Pestalozzi. A proposta estende o perdão às demais entidades beneficentes de assistência social, desde que sejam certificadas pelo poder público e atendam pessoas com deficiência, idosas, crianças ou adolescentes. O texto prevê anistia e remissão dessas dívidas, termos técnicos que significam o perdão de juros e multas e o perdão da dívida principal. Estão incluídos nesse perdão dívidas decorrentes de créditos devidos à Secretaria Especial da Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Também estão incluídas dívidas em fase de execução fiscal e ocorridas antes do projeto virar lei. O projeto foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Uma das justificativas para a medida foi a dificuldade econômica enfrentada por essas entidades desde a pandemia de Covid-19. Dados do Censo do Sistema Único de Assistência Social indicam que em 2022 existiam no país mais de 6 mil entidades beneficentes certificadas na área de assistência social. Dessas, 2 mil eram voltadas para o acolhimento de pessoas idosas e quase 400 de pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, após acordo entre os diversos partidos. Para o relator Amon Mandel, essas entidades exercem papel social inestimável ao prestar serviços a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Na justificação, nós fundamentamos ali a proposição na necessidade de o poder público adotar medidas de apoio às entidades beneficentes de assistência social que enfrentaram sérias dificuldades durante a pandemia da Covid-19, passando por uma situação extremamente difícil.
O projeto que perdoa dívidas tributárias das entidades beneficentes de assistência social, como as APAES e as associações Pestalozzi, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Presidente da Câmara diz que projeto de isenção do imposto de renda deve ser mantido no plenário. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz os detalhes.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o texto da comissão especial, que debateu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, chega forte ao plenário para ser aprovado. Na avaliação de Hugo Mota, as compensações foram bem debatidas e a proposta da comissão deve ser mantida. Ele deu declaração em evento promovido pelos jornais O Globo, Valor Econômico e pela rádio CBN. Segundo o presidente, as iniciativas para mudanças no texto serão analisadas pelos parlamentares com responsabilidade.
Claro que sempre nós temos que saber que teremos emendas de plenário, destaques que porventura ali queiram mudar algo desse relatório, mas pela construção feita, eu entendo que tem grande chance do texto que foi aprovado na comissão especial possa vir a ser mantido em plenário. Temos que aguardar, a política é dinâmica, temos uma casa muito plural, nós vamos sim com certeza enfrentar destaques, as iniciativas para aumentar, vamos dizer, a bondade do pacote, mas eu penso que a Câmara terá responsabilidade do...
No evento, que também discutiu propostas sobre eficiência, sustentabilidade fiscal e valorização do serviço público, Hugo Mota afirmou que a reforma administrativa é uma pauta prioritária para a Câmara neste semestre. O parlamentar diz que há um sentimento entre os congressistas de apresentar propostas que entreguem serviços públicos de melhor qualidade, de combate ao desperdício e mais eficiência.
E o nosso intuito, primeiro, nunca foi nem será fazer uma reforma administrativa perseguindo o servidor público. Desde o início nós deixamos isso claro. Tanto é que o deputado Pedro Paulo tem falado bem sobre o assunto, que nós não procuramos levar em consideração, por exemplo, aquela PEC 32 que estava já tramitando lá na Câmara, para não haver uma confusão sobre o intuito e o objetivo principal desse grupo de trabalho. E esse diálogo ele tem sido feito com muita responsabilidade.
Hugo Mota afirmou que vai dar total prioridade à medida provisória que garante crédito e diversas formas para socorrer setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos. O presidente disse ainda que o governo brasileiro tem demonstrado interesse em dialogar com o governo americano, mas não tem visto o mesmo interesse por parte dos Estados Unidos. Segundo ele, a solução é manter o diálogo e a diplomacia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O governo e as bets acreditam que proibir apostas em lances individuais pode fortalecer o mercado ilegal. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate sobre o tema aqui na Câmara dos Deputados.
Representantes do governo federal e do setor de apostas esportivas afirmaram que proibir apostas em lances individuais das partidas, como cartões amarelos, vermelhos, escanteios e faltas, pode levar os apostadores a migrar para o mercado ilegal de apostas. A proibição de apostas nesses lances está prevista em projeto de lei do deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins. O projeto foi discutido pela Subcomissão de Regulação de Apostas Esportivas, vinculada à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Representando o Ministério da Fazenda, Letícia Soeiro ponderou que o projeto tem potencial para reduzir o risco de fraudes associadas à manipulação de resultados. Mas, por outro lado, poderia diminuir o interesse de apostadores pelo mercado legal de apostas, regulamentado por lei aprovada em 2023.
Então esse é um ponto que a gente precisa de analisar com bastante cautela, mas como reguladores o que a gente faz é mitigar o risco e a gente exigiu para autorização que a empresa tenha políticas de procedimentos de prevenção à manipulação de resultados, bem como ela precisa de comprovar que integra ou está associada a uma entidade independente de monitoramento da integridade esportiva.
Diretor executivo da Liga Forte União do Futebol Brasileiro, Gabriel Lima, citou estudos feitos na Bélgica e no Reino Unido que indicam que restrições rigorosas podem levar os apostadores ao mercado ilegal. Lima expressou ainda preocupação com restrições ao sistema de apostas que não respeitem contratos de patrocínio já existentes, o que, segundo ele, poderia prejudicar toda a cadeia de financiamento do futebol brasileiro, já que quase 100% dos clubes das séries A e B dependem financeiramente dos patrocínios de casas de apostas. Secretário Nacional do Ministério do Esporte, Esporte, Giovanni Rocco Neto, destacou que a questão das apostas não se resolve apertando um botão, pois a maioria dos problemas vem das casas de apostas ilegais, que exigem, segundo ele, uma estratégia específica.
A gente está trazendo todas essas questões de regulação e tem uma estratégia de fazer enfrentamento. E não vai ter outra forma de se não ser com tecnologia. Para fazer tanto fazer bloqueio, quanto rastrear o dinheiro da casa de aposta ilegal e fazer o bloqueio deles. E ação de polícia, porque bandido se cuida com polícia.
Durante a audiência pública, que debateu também a regulamentação da publicidade e do patrocínio no setor de apostas esportivas e os impactos psicossociais do vício em jogos, o deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, que propôs o debate, questionou o representante do Ministério da Saúde porque o número de atendimentos a pessoas com dependência em jogos é tão baixo no Brasil.
A principal questão aqui é entender como que o atendimento de dependência em apostas digitais hoje ainda é tão baixo diante da dimensão, né, desse problema, e o que explica esse descompasso entre casos e notificações com relação aos atendimentos.
Representando o Ministério, o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, Marcelo Quimate Dias, disse que a maioria das pessoas com vício em jogo não procura os serviços de saúde, o que ocorre muitas vezes por insistência da família ou de profissionais de saúde. Ele acrescentou que o foco do Ministério são políticas de saúde mental que abordem o problema de forma integrada, principalmente na atenção primária, sem individualizar o problema como fraqueza pessoal. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Jouber Carvalho, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Integração e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Você pode participar enviando críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico, anote aí, radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. Na sequência tem o painel eletrônico na apresentação da Ana Raquel Macedo. A todos, um excelente dia.
Câmara é notícia.